Olá, pessoas maravilhosas e demais pessoas! Está começando Calma, Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Eu sou Aquela Roxo e estou aqui com a Rita Negativa.
Olá, peçonhas!
Com a Tati Fidel.
Oi!
E com a Malu, Rodrigues.
Oi, mas só para quem é voto válido.
Para você que anulou e votou em branco, pau no seu cu.
Menos se você for de Campinas, tivemos nossos motivos.
Alguns lugares a gente até entende. É.
Sim, sim.
Hoje vamos choramingar sobre as eleições e tecer nossos comentários de peçonhas comuns sofredoras que somos. Então, na primeira metade, vamos comentar sobre os resultados e os impactos dessa eleição. Na segunda metade, tentaremos pensar sobre o porquê disso ter acontecido. E na terceira, tentaremos pensar no futuro. Se é que vai ter futuro e se é que a gente consegue pensar nisso agora. Mas enfim, vamos lá, né?
Basicamente, na primeira metade vamos chorar, na segunda vamos chorar mais, na terceira a gente vai estar largado.
Por isso não pega um lenço, pega um lençol king size e vem resmungar com a gente.
Eu acho que o recado foi dado, né? A imagem do Lula não alavanca mais a candidatura de ninguém. Até porque ele ficou meio escondidinho em algumas, né? Antes ele estaria brilhando na frente. É, ele sabe que agora ele passou de alavancador de campanha a queima-filme. Então, assim, meus parabéns para a direita, que fez um ótimo trabalho, arrasou com a imagem do Lula. Ó, clap, clap, clap. Em 57 cidades onde houve o segundo turno, 15 candidatos eram do PT e ninguém levou nas capitais. Só deu PT em 4 cidades: Contagem, Diadema, Juiz de Fora e Mauá. Eu não acho que seja a derrocada do PT, como a mídia está alardeando, toda feliz. Eles não conseguem nem conter o sorriso, gente. Tá assim, de bochecha.
Tá horrível, né?
Bochecha, bochecha. Nossa Senhora. E, então, assim, não vai ser fácil matar um partido grande como o PT. Alguém avisa lá para esse povo. De 630 prefeitos que foram eleitos em 2012, o PT passou a 256 em 2016, ano do golpe. Né? Teve o golpe, teve a prisão do Lula. E, claro, tudo isso reverberou nas eleições. O PT perdeu força, mas não morreu, tá? Ele pode estar na UTI, entubado, com complicações do golpe 16, mas ainda não morreu. Parem de abrir champanhe e carregar caixão. Eu vi um meme.
Horrível.
Horrível. Como é que é? Eu não vi.
O Boulos, a Manuela.
A Gleisi.
A Gleisi. E quem? O Lula?
Então o Haddad, é o Haddad.
E o Haddad carregando um caixão com a estrela do PT. Olha, que audácia!
Ah. Tá bom.
Não, e o Boulos e a Manuela, né? Que nem petistas são, pô.
Mas então, ajudam, cara, a enterrar o PT, né? Sendo de outro partido.
Agora é PSOL, agora é PCdoB.
É, então, mas é que eu acho que isso também, não querendo fazer, assim, etimologia do meme, sabe? Não querendo fazer, já fazendo, né? Já é um aviso que o povo da esquerda que fica com antipetismo não, parece que não entende que PT é sinônimo de esquerda. E que é só uma sigla, que as pessoas não estão... Elas estão um pouco se fudendo para quem é do PT ou não mesmo, entendeu? O PT significa comunistas. E assim, quem dera que fosse, né? Alucinações da direita que gostaríamos que fosse verdade. Né? Porque é comunista, vermelho. Bobear a Janaína Pascoal é do PT daqui a pouco, então...
Uai, foi chamada quando critica o Bolsonaro... Falam que ela virou esquerdista.
É, entendeu? Esquerdista é sinônimo de petista. É a mesma coisa para eles. É que nem é metonímia.
É, eu tenho esse traço sadomasoquista e eu gosto de ir no Twitter, às vezes, e entrar em todos os perfis dessas pessoas de moral ilibada, tipo Janaína Pascoal e aquela outra, a Joyce. Como é que é o nome daquela desgraçada?
Zambelli.
A Zambelli. Amo, gente, amo. Eu vou lá, às vezes, para dar risada. E às vezes concorda, eu leio e falo, nossa, Janaína, tá medicada hoje? Às vezes ela escreve coisas muito boas, cara. Eu fico, caramba. Bom, eu acho que tudo está tão louco que eu não consigo fazer um prognóstico das eleições 2022, como muita gente está fazendo, dizendo que isso aí já é um aviso de como será 2022, né? Eu lembro perfeitamente de um diálogo que eu tive com um sujeito numa viagem que eu fiz para Brasília, e ele disse que ia votar no Lula, mas como ele estava preso, ele ia votar no Bolsonaro. Entende que não tem lógica? O mesmo eleitor do Lula é eleitor do Bolsonaro também. Como posso fazer um prognóstico de 2022, gente? Pode dar qualquer coisa, inclusive um jegue. Eu ia falar zebra, mas vai ser jegue. Vai ter outro jegue lá, entendeu? Porque para mim não tem lógica, as pessoas não são politizadas. Eu acho que é um processo pelo qual a gente vai ter que passar. E talvez eu nem veja, eu posso morrer de Covid, ou posso ficar velha mesmo, morrer e não vou ver. Eu não tenho essa esperança, tá? Eu fico chorando, toda eleição eu choro, fico lá derramando ranho em cima da urna, mas depois eu volto para a casinha e aí eu falo, pô, calma, Rita. Não, essa mudança que você tanto quer, você não vai ver agora. Ah, negativa.
É, Rita negativa, já anunciei.
É, eu fico, assim, eu começaria mesmo só com as minhas perguntas, porque, de fato, eu também, como a Rita, não consigo entender muito o que acontece, por exemplo, essa questão do eleitor, o mesmo eleitor do Lula votar no Bolsonaro. A Rosana Pinheiro Machado fala sobre isso.
Sim, eu lembrei dela, eu quero muito ler o livro dela, inclusive, para entender melhor isso.
É um fenômeno interessante, eu acho que é um indicador que a gente precisava entender melhor, de um perfil de um voto que é desvinculado de partido, né? Que é um voto mais personalista, é um voto de quem, não sei, né? Eu não consigo entender direito, de encontro a que anseios, ao encontro de que anseios deste eleitor vai ao mesmo tempo Lula e Bolsonaro. Sabe, né? É meio misterioso. Assim.
Não, desculpa, Tati, mas vocês acham misterioso mesmo, gente? Eu não acho misterioso. Eu acho
que eu não entendo.
É puro reflexo da despolitização. As pessoas, elas vão em personalidades.
É, então, é isso que eu tô falando. É personalista. É personalista. Não tem, porque a gente não tem perfis partidários explícitos, claros. O PT é um dos poucos que trazia... Se eu voto no PT porque eu confio neste partido. Em geral, não tem esse. As pessoas não têm essa dimensão. Inclusive, a minha pergunta é a seguinte. Foram eleições municipais agora. Então, desse monte de municípios que o PT perdeu, etc., tirando as capitais, que são, de fato, muito visíveis, será que essas eleições em municípios pequenos são um indicativo do que acontece em nível federal? Porque, às vezes, eu acho que não. É, quando eu acompanho a política, por exemplo, na cidade da minha família, que é Laranjal, as disputas municipais, nesses municípios pequenos, é super personalizada. Tem as famílias, tem as pessoas que são conhecidas, o Zé do Bar, o fulano da farmácia. Tem uma dinâmica e a vinculação a partidos é uma vinculação oportunista. Ela é casual, ela não é uma vinculação ideológica, mesmo no PT. Lá em Laranjal aconteceu isso, sabe? Eu acho, eu não sei o quanto, de fato, essas perdas de prefeitura e etc., de fato, refletem uma tendência para 2022. Eu não consigo ver isso por causa de um perfil diferente de eleições municipais em cidades que são a maioria desses 5.000 e tantos municípios que a gente tem no Brasil. Eu acho que a maior parte são municípios bem pequenos, que têm uma outra dinâmica política, né? Que é mais familiar e tal. E eu acho também, assim, a minha sensação com o efeito dessas eleições foi perceber uma espécie de ambiguidade nas leituras do que aconteceu. Então, assim, desde o povo festivo, que a Malu ficou puta essa semana no Twitter, com o povo falando, não, a derrota foi uma vitória, porque a derrota foi uma vitória. Toma do cu, não foi vitória, derrota, derrota. Vitória é vitória, nós perdemos. Por um lado, quer dizer, esse povo festivo falando, se a gente pensar a longo prazo, eu entendo isso. a visibilidade que teve o Boulos,
a Manu. Eu entendo dessa forma também, que foi ótimo para ele.
Eu entendo essa dinâmica desse povo que ficou feliz, apesar das derrotas, ter ficado feliz pensando que, de fato, abre uma perspectiva de que a esquerda não está plenamente derrotada, está começando de novo. Por outro lado, também é que essa esquerda chorona, não queria falar nada para você, Rita, desapontada, desesperançosa, negativa, né? Eu, por mim, tenho que desesperança é o que nos mata, é a morte.
Sim.
Sabe? O desejo da direita é que a gente enfraqueça, né? Se a gente não conseguir manter um horizonte de possibilidades, seja de que maneira for. Quer dizer, eu, por exemplo, não tenho militância partidária, eu não tenho uma militância concreta na rua, mas eu faço a parte que me cabe neste podcast, no canal, dentro do possível, nas aulas, fazer a minha parte nessa sensibilização, pelo menos para o gosto pela discussão política. Se a gente perde esse horizonte da utopia, quer dizer, eu acredito que nesta vida é possível que a gente tenha conquistas, que a gente tenha vitórias, que a gente consiga, sabe, melhorar a vida de todos nós. Eu acho que se a gente perde isso, a gente pode morrer, que tudo bem, sabe? Mas se um morreu, não faz falta. É esse o ponto, né?
É que, assim, é muito tempo tendo esperança, né? E aí, assim, quando você vê o jogo virar, para mim está sendo, assim, muito difícil. E, assim, 2018, o que aconteceu em 2018 e o que aconteceu agora em 2020, 2018 foi tão forte para mim que agora parece que tudo que acontecer não me importa mais, porque o mal já foi feito, o pior já aconteceu, sabe? Então, assim, eu choro. Eu chorei que o Boulos perdeu, não vou negar,
nossa,
não.
Nossa, mas isso é muito bom, amiga. Se você acha que o pior já aconteceu...
Eu também acho. Achei você quase otimista agora.
É. Exato, porque é ótimo. Então, agora...
Calma, tem mais 2 anos para ele afundar esse país um pouco mais, entendeu? Ou talvez mais 4, porque eu não duvido, não, que ele seja reeleito.
Mas tem uma coisa... É uma coisa que eu acho super importante é a gente ver o quanto, de alguma forma, o fato... daquele imbecil em São Paulo, do russomano não ter ido para o segundo turno, sabe? Já, para mim, eu acho que a Ana vai falar disso na segunda parte, porque foi, inclusive, o tema da nossa live de ontem, mas, assim, parece que esses candidatos, essas pessoas que fazem um discurso antipolítica tradicional, sabe? Contrário à política, essas pessoas perderam espaço, e isso é Bolsonaro, isso é o olavismo, perdendo espaço.
Mas, ao mesmo tempo, Tati, isso significa o reforço dos políticos clássicos, que é o Centrão, né? Então, assim, não...
Eu achei positivo isso.
Eu acho positivo na mesma medida que eu acho negativo, entendeu? Porque reforça Rodrigo Maia.
Não fala mal do Rodrigo Maia, gente.
Esse é
falo sim. Não falo mal, falo verdades duras de engolir.
Eu não sei. Eu tenho a impressão que foi uma... Foi um avanço, sabe? Eu acho que a gente está num estado tão ruim,
sim,
que o fato das pessoas falarem eu prefiro alguém que faça política de fato, que tenha o mínimo de habilidade política, alguém que não desafie os princípios básicos,
sim,
já é alguma coisa. Mas você sabe que eu sou poliana, né?
Sim, eu vou retomar isso na segunda parte, quando a gente for comentar lá, porque daí eu desenvolvo o argumento inteiro, então vou suspender só e falar o que eu queria falar sobre essa primeira parte de análise aí. Eu e a Tati, a gente sempre tem um pau, porque eu sou revolucionária e ela é reformista, né? E eu queria só dizer isso, assim, de que a minha questão com a utopia é por isso que eu sou revolucionária, porque eu jogo a utopia lá longe, entendeu? Lá em cima, pra ver se a gente consegue umas reformas no meio. Não é nem porque eu acho que vai ter, que eu vou ver uma revolução. Mas esse é o meu horizonte utópico. Agora, eu também acho que é assim. Teve esperança e tudo, foi bonito, chorei vendo Erundina, existe amor em São Paulo, você praça, acho graça, tudo isso aí, beleza, tá? Mas eu realmente, agora que passou, eu posso dizer que eu tava segurando, eu nunca achei que eles dariam um golpe em 2016, elegeriam um Bolsonaro para depois de 4 anos eleger o líder do MTST ou uma feminista do Partido Comunista do Brasil, entendeu? Não, gente, não ia acontecer, pelo amor de Deus, né?
Deixaram a gente sonhar.
Não, eu acho que não.
Deixaram de sonhar.
Foi igual o Oscar do Central do Brasil quando chamaram a Sofia Loren para apresentar, entendeu? Você acha que a Central do Brasil vai ganhar, gente?
Não ia.
Então, deixaram a gente sonhar, mas era óbvio que não era a gente.
Mas eu acho que a disputa política tem que ser feita com toda a esperança. De fato, depois a gente volta pro pragmatismo, né? Não ia ganhar. E ter esperança nesse sentido, eu como a Rita... Talvez não tão negativa, porque tão negativa quanto a Rita não tem essa capacidade. Mas eu também, assim, tô muito baqueada ainda de 2018 com aquela esperança toda do Haddad, entendeu?
Foi!
Eu vou tendo esperança, mas tem aquela coisinha atrás de mim que fala, gente, líder do MTST não vai ser eleito. Ao mesmo tempo, eu acho lindo que ele tenha feito, e agora vou novamente... discordar da Malu, acho lindo que ele tenha feito live jogando com Felipe Neto, entendeu? Acho que é lindo. Que, aliás, queria dar os créditos que quem fez isso primeiro foi o Normose, né? Porque a gente vê, pelo menos, uma esquerda que está tentando usar as mídias sociais, as mídias digitais, que está tentando se comunicar de outra forma, com o Boulos, que fala super bem, a Manu também fala super bem. Então, sim... Também não faço uma ciranda, eu detesto esse papo também de ai, não foi uma derrota, foi uma vitória. Não foi vitória, foi uma puta derrota, um puta gosto de cabo de vassoura na boca, entendeu? Uma merda, mas é isso, a gente vai ter que reconstruir tudo de novo, num cenário muito diferente do que foi a construção do PT. Porque, obviamente, o que eu vou falar assim é tipo, o que é imortal não morre no final, mas... Quando o PT nasceu, não tinha antipetismo, né? Então agora a gente
simples,
tem que...
Simples, né?
Bem simples.
Nem tinha essa ultradireita raivosa.
Não, inclusive a gente tinha quando o PT surgiu, foi num contexto de... Ainda tinha ditadura, mas estava encaminhando para a reabertura. Então tinha um discurso... O discurso progressista estava muito para frentex, coisa que não tá agora. Né? A gente acha, é isso que a Tati falou, a gente acha bom que o Bruno Covas não baba e não faz piada com pinto de japonês. A gente acha, nossa, que civilidade maravilhosa.
Maravilhoso, né? Não teve baixaria.
Mas é isso, eu vou retomar na segunda parte, mas é isso, é isso. O Bolsonaro serve para isso também.
A gente tinha comentado em uns dois podcasts já, que a gente ia chegar num ponto que essa, por conta dessa direita bolsonarista, essa extrema direita bizarra, a direita liberaloide, como diz o outro lá, ia parecer bem palatável.
Exatamente,
ia
gente.
Super razoável.
Claro, isso a gente tá cantando a bola, isso é bem óbvio. E eu tô falando com bolo na boca, desculpa. Então... Tô comendo bolos, tá, gente?
Mas talvez tenha sido até mais rápido do que a gente imaginava, essa percepção das pessoas. Não precisou de outra eleição nacional, foi logo agora para prefeito.
Mas isso prepara 2022.
Não, prepara, então. Mas assim, todo mundo falou da derrota do Bolsonaro, né? Que de fato ele teve uma derrota que esses políticos, esse nojo que entrou. Começou a fazer parte do cenário político, não foi eleito. Muita gente carregando o nome do Bolsonaro não foi eleito. Mas, compensação, o DEM foi o partido mais eleito, né? Mas sobre... Eu tava domingo... Gente, domingo eu tava muito puta da vida. Eu tava puta demais com essa história de ai, a gente ganhou. Caralho! Parece o jogo de futebol... Quando a pessoa fala, perdeu, mas jogou muito melhor. Gente, quem joga melhor fez gol. Se perdeu é porque não fez gol, cara.
Gente, mas na verdade é assim, a gente tá naquele momento que o prognóstico da Dilma tá... Todo mundo ficou achando enigmático, mas ela tava sendo praticamente o Nostradamus, né? Porque eu não acho que quem ganhar ou perder vai ganhar ou perder. Ou nem vai ganhar e perder. Todo mundo vai perder,
exato.
É isso.
Eu tô nem vocês, né? Eu acho também tá cedo para fazer uma avaliação política. A gente nem é cientista político e tal, então é mais assim, as nossas impressões, né? Mas eu tava pensando que a gente talvez tenha aí um eleitor, um grupo de eleitor, que não é nem Lula nem Bolsonaro. Ele não é Lula e Bolsonaro, e é por isso que ele talvez vote no Lula ou no Bolsonaro, entendeu? É justamente porque ele não é nem bolsonarista nem petista ou esquerdista. Eu estava pensando isso. E aí ele vai no nome, no grande nome. Eu acredito que o Bolsonaro, ele não era o político que era para ter ganhado em 2018. O problema é que quando o Lula foi preso, eles viram que o Haddad ia ter realmente chance de ganhar. E aí toda a força foi voltada para o Bolsonaro. Eu acho que foi só isso que aconteceu, só isso entre aspas, né? Muita coisa. E assim, bem, bem resumindo, assim. E aí todo o ataque foi para cima do Haddad e aí o Bolsonaro ganhou. Mas não era, nunca foi, Bolsonaro nunca foi o candidato da direita, da direita limpinha.
É, por essa eles não esperavam também, né?
É, então. E ele não está nem conseguindo cumprir a agenda liberal do Paulo Guedes, gente. Eu não sei quanto tempo o Bolsonaro vai durar, mas eu tô achando, eu acho que uma coisa que a gente tira também dessa eleição, não sei se vocês vão concordar comigo, é que assim, é que vocês estavam falando. Eu acho que o PT não está morto, mas e quando fala que o PT está morto, é para a esquerda toda se preocupar, cara. Porque não é só o PT vai apanhar mais. Óbvio, a gente foi janela, o PT foi janela dividido por 13 anos, né? Mas não é só o PT que tá ferrado, é a esquerda toda. Então eu acho que a esquerda ela tem que, de fato, se unir de alguma forma e pensar em nomes e tal, porque essa história de que o PT morreu está muito confortável para outra parte da esquerda que está achando que está tudo bem com ela, e não está.
A esquerda morreu, a esquerda.
A esquerda,
tá,
exatamente.
E o PT aparece mais porque foi o alvo do Moro.
Porque é o maior partido da esquerda, gente. É, não adianta
e o
falar.
Único que chegou lá, entendeu? Exatamente. A presidência da República.
Aí, nesse sentido, eu acho muito bom, por exemplo, o PSOL ter ganhado em. O PSOL, ter ganhado em Belém, porque finalmente eles vão governar e parar de ser. Para a gente poder pedir autocrítica do PSOL também. Que eu não vou fazer, porque eu sou boazinha, magnânima.
Corosa.
Mas.
Corosa.
Entendeu?
Porque eu achei
isso,
ótimo
o Boulos
ter ido para o segundo turno, porque. Viu como é difícil ganhar? Viu como a culpa não é só do PT, entendeu? Que não é só, ah, meu Deus, é só o PT, chegou no segundo turno, ah, foi o PSOL agora, e aí?
É, então, e eu acho que tem outra coisa, assim, além de que esse segundo turno do Boulos não foi um segundo turno do PSOL, né, foi um segundo turno do Boulos, é bom, né, porque muita gente votou no Boulos já no primeiro turno, mesmo sendo petista, então o PSOL pare com isso, não acho que o PSOL cresceu tanto assim, entendeu?
E tem Erundina, por favor.
Erundina, gente, que Erundina.
Ganhou muito voto.
É, não, o PSOL foi o partido que mais cresceu, gente, cresceu 50%, de um prefeito passou para dois.
É, então... E é aquilo que a gente falou, se não parar de, se a gente não, bom, eu não vou falar nada disso, né?
Fala!
Não, não vou falar, porque eu, na verdade, eu quero muito falar, a esquerda tem que se unir, mas assim, também que esquerda, entendeu? Porque é muito difícil.
Exatamente.
É muito difícil toda hora a gente ter que ficar levando pedrada porque gosta do Lula, ficar ouvindo da esquerda que o Lula, eu já ouvi isso, que o Lula é um traidor. E de uma esquerda que precisa ir lá e governar e botar a mão nas contradições de governar uma máquina de Estado que é uma máquina de Estado capitalista e liberal. A gente está numa democracia liberal. Vocês queriam também, entendeu? Não, eu não vou ficar aqui fazendo a defesa do Lula. Tenho as minhas críticas. Tenho crítica ao segundo mandato da Dilma, apesar de eu amar a Dilma. É claro que eu tenho críticas, mas assim, vocês não acham que o Lula ia chegar lá e fazer reforma agrária, entendeu? Não tem como, gente.
Ou que ele ia estatizar os bancos, reestatizar a Petrobras, porque o Brasil e o Lula não são o Evo Morales, entendeu?
Sim, e porque assim, o Estado ele é dominado pelo grande capital, não adianta. Quem está lá é só o gestor da fazenda. Eles mudam e põem o que eles quiserem para fazer o que eles querem. E o que dava para fazer agora era o Bolsonaro. Então, assim, não adianta achar também que a esquerda vai conseguir se reerguer. Enfim, eu sou uma revolucionária, é isso. Eu acho que a gente tem que pegar em armas, meio matar todo mundo, acabar com as igrejas, é isso aí.
Quando eu falei de esquerda se unir, eu concordo com o Lula, quando ele fala, que ele faz justamente essa pergunta, que esquerda e que união é essa, né? Quando falam sempre de frente ampla, que ele fala, uma união, uma frente ampla que não visa o interesse do trabalhador e da trabalhadora brasileira, não é uma frente ampla que o PT vai estar. E aí, sabe, e aí ele é o espalha-rodinha, porra, galera.
Ah, então, porque vai fazer frente ampla, quando começou aquela coisa antifascista, que tinha até o Witzel antifascista, o cara puta fascistoide, frente ampla com o PSDB, não dá, gente, PSDB é direita agora, né, não dá.
O PT, de fato, está hoje ocupando um lugar que foi do PSDB lá atrás, né, de uma social-democracia, e é uma centro-esquerda, de fato, hoje, quem está no lugar de uma centro-esquerda é o PT. Né? O PT não é uma esquerdona, é uma centro-esquerda. É, aí que está. E o PSDB se deslocou para a direita. E você negar isso é uma cegueira política absurda. Né?
E aí, está gostando do podcast? Para apoiar a gente no Catarse, www.catarse.me/calmagentehorrível. Para apoiar pelo PicPay, basta procurar Calma Gente Horrível no aplicativo. Também, se quiser fazer campanha para a gente entrar na lista de detratores, estamos aceitando. Passe a palavra para os seus amigos, vizinhos, familiares, principalmente os reais, para ver se em 2022 a gente tem um resultado de eleição melhor.
Vou passar pela segunda metade já fazendo uma, desenvolvendo isso aí que eu comecei. Quando a gente tá falando de deslocamento, e daí desculpa quem vê as lives do canal, vai ouvir eu repetindo um pouco, mas também tem públicos diferentes, assim. Eu acho que a gente tem que entender que todas essas questões de esquerda e direita são relativas, né? Relativas é, eu estou à esquerda de não sei quem, eu estou à direita de não sei o quê. Quando a gente tem espectro político, e quando ele é puxado muito pra direita, como todas as ondas fascistas fazem e como o Bolsonaro fez, o que acontece é que fica aquele grande centro expandido, né? O centro expandido que parece uma grande Higienópolis, né? Que Higienópolis atualmente vai da Barra Funda até o centro de São Paulo, todo mundo fala que mora em Higienópolis, né? Você vai alargando esse centro. E todo mundo que quer desvencilhar a sua imagem do Bolsonaro vai dizer que é de centro. Quando há 2 anos, todo mundo queria se colocar como direita. O bacana era ser direita. Agora o bacana é ser centro. Mas, assim, ao contrário do que vocês falaram aí, ai, as pessoas não esperavam que fosse Bolsonaro, para mim, o que eu consigo avaliar agora, e aí vejam se vocês concordam, é que, de fato, eles não queriam Bolsonaro, mas chegou uma hora que o Bolsonaro pareceu um bom plano B, no sentido que o Bolsonaro, ele consegue fazer a gente tolerar tudo que vem depois. É isso que eu tava falando, entendeu? A gente começa a achar o Dória e o Moro palatável, porque não é o Bolsonaro.
Eu lembro que a gente falou isso em algum podcast também sobre isso. Que é, e é isso mesmo, cara.
É isso, é aquela metáfora do bode na sala. Você acha sua casa pequena, põe um bode pra morar com você 1 mês, quando o bode sair, você vai só achar sua casa maravilhosa, limpa, incrível, entendeu? Essa direita tá construindo esse caminho há muito tempo. É o plano do Olavo de Carvalho, é o plano do Bannon desestruturar tudo para que silencie essa esquerda, silencie as pautas progressistas e que a gente comece a achar que, bom, não tem tu, vai tu mesmo, e talvez tudo bem, vamos fazer o voto útil no Dória aqui, que nem é tão ruim, pelo menos não é negacionista. Olha isso, gente. O Bruno Covas, a gente acha bom que pelo menos não é negacionista. Um cara que joga bomba na Cracolândia, que manda beijinho pra professora apanhando.
Não, quem jogou bomba não foi o Dória.
Bicho, ele era vice de quem? Como que tá a Cracolândia agora? A gente fez uma live com o Flávio Falcone. Lá vai ver o que ele contando. O que que a mesma política. Ele está fazendo a mesma política do Dória na Cracolândia.
É a política de bomba na Cracolândia, a política de jogar água em morador em situação de rua, né? Tirar cobertor de morador em situação de rua, de cogitar ração para criança. É a mesma política.
Deixa eu falar uma coisa. Olavo de Carvalho, ele fala explicitamente que até chegar o Bolsonaro e etc., não existia direita no Brasil. Porque esta visão, esta ideologia dessa outra direita coloca como esquerda o PFL, entende? O antigo PFL, nas palavras do Olavo de Carvalho, é um bando de esquerdista. Todos os partidos, a mídia brasileira é esquerdista na visão deste ideólogo dessa direita. Então, para vocês terem essa dimensão, eu acho que a gente, quando vai pensar no que é direita e esquerda aqui, a gente tem que pensar que esta galera está colocando a Globo como esquerdista. Esta galera está colocando todas as universidades, por mais liberais que muitas delas sejam, como esquerdistas, que está colocando, sabe, Maluf como esquerda. Vocês conseguem dimensionar isso? A nossa visão do que é estar à esquerda é uma que, vamos dizer, é sensata e racional e segue princípios lógicos. Agora, a visão desta galera da extrema-direita é de que eles inauguraram uma direita no Brasil, que não existia direita antes, e a gente sabe o quanto existia.
Sim, mas num certo sentido, essa direita desse jeito eles inauguraram mesmo, porque a gente chega a achar que os militares na ditadura eram mais civilizados, entendeu? É isso que acontece.
Calma, não precisa bater tão forte.
Porra, entendeu? É isso que acontece.
Rita, mas o lance é o seguinte, o descrédito que eles fazem de todas as instituições, nem mesmo a ditadura militar fez. Você entende? Durante, por exemplo, descrédito das universidades.
Sim.
A Unicamp foi criada pelos militares como um polo de pesquisa e tecnologia. Os caras quiseram fazer pelo menos um desenvolver, pelo menos tinha ainda um leve princípio nacionalista. Até nisso a gente revê esse deslocamento que a Ana está apontando. É um deslocamento tão profundo que faz a gente falar, porra, mas nem os militares fizeram essa merda. Nem eles eram tão explícitos na violência, tanto que eles negam até hoje a violência cometida.
E o que eu acho que é o seguinte, essas questões são relativas e a gente tem que ver historicamente onde que se situam os espectros políticos, porque é isso, o partido da esquerda na época da reabertura era o MDB, gente. MDB era esquerda. O PSDB, como a Tati citou, quando nasceu, era centro-esquerda. Eles passaram 5 minutos sendo social-democratas, depois...
depois eles viraram liberais e...
Liberais e liberais mesmo, né? O Fernando Henrique já é um liberalzão no sentido clássico. E o liberal, assim, que é isso. Se eu tenho saudade do Gás, imagina do Fernando Henrique. Que saudade!
Amor!
Então, quando puxa todo esse espectro e quando conseguem fazer essa narrativa dos extremismos, é isso, joga o PT para uma esquerda extremista que ele não é. E o próprio Boulos, gente, o próprio Boulos fez a campanha Boulos Paz e Amor.
O slogan, inclusive, é muito parecido com o que já foi usado pelo PT em algumas campanhas. Esse negócio da esperança vence o medo, né?
E essa é a função, por isso que eu tô falando que eu acho que num certo momento o grande capital, de fato, se uniu ao Bolsonaro, não foi porque ele chamou o Paulo Guedes, foi porque uma estratégia ampla de olhar e falar, bom, vamos pôr o bode na sala que depois a gente encaçapa qualquer coisa. E eles encaçapam mesmo, porque a gente mesmo engole qualquer coisa. Eu tô falando isso porque nós engoliu. De esquerda, a gente que tem que riscar a faca, entendeu? Não, até aqui é esquerda.
Mas, Ana, o que eu tenho notado também é que mesmo a esquerdalha, a petralhada, etc., tem ficado em cima do muro, nem se autodenomina mais esquerda. Fala progressista. Progressista não fica uma coisa assim, meio em cima do muro?
Progressista pra mim é cirista. Quando falar é progressista é porque tá querendo falar, votei no Ciro.
Eu acho quando fala, progressista, já acho que tá querendo só, tipo, esconder... ficar ali em cima do muro, é esquerda, mas não quer falar porque agora não está mais na moda.
Eu acho que é porque a pessoa progressista, ela pode ser muito bem de direita, mas ela é a favor do casamento entre homossexuais, ela é a favor de cotas raciais, ela tem várias coisas que ela pode ser considerada progressista, mas ela é uma liberal na economia.
Liberal na economia
Avançadinha.
Então, mas é que eu acho que também um dos pontos positivos da campanha do Boulos é que ele voltou a falar do que importa, que é luta de classes, né? Porque também, às vezes, a gente fala que é de esquerda, dá um desgosto, assim. Porque eu tô cansada de falar de pautas identitárias. Pronto, falei, gente. Eu nem uso mais esse nome, inclusive, de pautas identitárias, porque pra mim são pautas importantíssimas, mas são pautas de minorias materiais, estrutural e historicamente oprimidas. Entendeu? Identidade é coisa de neoliberal. Tem que acordar pra isso. Mulher, raça e classe são pautas estruturais de opressão, que são pautas materiais. Se a gente não fizer na esquerda esse recorte material, a gente vai ficar engolindo Fernando Holliday pra sempre. Que é preto e é um filho da puta. Entendeu?
O presidente do Palmar, da Fundação Palmares.
O presidente da Fundação Palmares, é isso. É. Tem que voltar. E o Boulos conseguiu levar... É, nem sei como ele conseguiu fazer isso no PSOL. Mas ele conseguiu levar essa pauta aí de novo. Porque se a gente não delimitar o que vale a pena ser debatido, a gente vai ficar conversando em linguagem neutra enquanto todos os outros tiram os nossos direitos, sucateiam o SUS, sucateiam a escola, a milícia toma conta e fudeu, e a gente tá lá falando, ai, estou emocionada. É. Sim, eu estou puta, e se vocês quiserem, eu corto isso depois do podcast. Mas eu também não quero ficar falando mal da esquerda, eu só quero que as pessoas acordem. O monstro é grande, o Bolsonaro é grande, ele fez o seu papel. A gente vai demorar pra se recuperar. Eu não acho que ele se reelege em 2022, porque a gente vai fazer voto útil no Moro ou no Dória.
Para! Ai. Tá me machucando!
A gente não tem mais espaço pra falar nada, gente. Quando entra... O fascismo é o Viagra do patriarcado. Quando entra a onda fascista, a gente tem que ficar moderando todo o discurso, né? E não pode mais falar. A gente não fala mais de cotas, não pode falar de creche, de direito reprodutivo de mulher, entendeu? A gente só consegue desviar de bolada e de fake news. É isso que a gente faz. Vai demorar pra gente conseguir
daí
falar.
Daí parece que forma um clubinho. Sabe clubinho? Tá, já que a gente não está podendo falar sobre as coisas que, de fato, são estruturais para nós, então a gente vai ficar aqui debatendo uma perfumaria, sabe? Tretando no Twitter por qualquer bobagem. A gente vai ficar cancelando fulaninho.
Cancelando Shakespeare, que foi isso que aconteceu essa semana.
Cancelando Shakespeare! Porra!
Infelizmente, me informaram sobre isso, eu preferi ignorar.
Eu vi só os comentários, mas eu me recusei a me aprofundar.
Então, pois é.
Então, mas a gente tem que conversar, porque, né? É a criançada, gente. A criançada que tá doida da cabeça. E assim, a gente tem que ficar apontando, confundiram Maradona com Madonna, não sabe quem é Cyndi Lauper. Falta de cultura pop, cultura geral, tá ruim demais.
Mas aí, não saber que é Cyndi Lauper, tudo bem, gente. Mas...
Isso que ela tá falando, vocês sabem o que acontece, que é tão importante isso e a gente não discute profundamente, é que, no final das contas, assim, para desenhar, é que a gente perde, por exemplo, né, todos os direitos trabalhistas, a exploração ganha, as pessoas começam em subempregos e tudo mais, mas tudo bem, porque no dia da consciência LGBT lá, do orgulho LGBT, o iFood coloca uma bandeira de arco-íris no aplicativo, entendeu? E aí, ai, que lindo, tão bonito o iFood, entendeu? Fica essa perfumaria aí sendo discutida e ninguém para pensar no tanto de trabalhador se fudendo.
Precarizado pra caralho, se fudendo.
É, não adianta. É.
E trabalhadores, porque, na verdade, o que eu acho é o seguinte, a gente, o que une todo mundo é a precariedade do trabalho e a exploração do trabalho, que é a questão da classe, né? É a falta de condições concretas, materiais, é o mau atendimento ou bom atendimento no posto de saúde, é a escola tá bem ou tá mal. São as coisas essenciais dos direitos de você ter, de certa maternidade, etc. Porque isso atravessa a questão, por exemplo, LGBT. Né? Os LGBTs são trabalhadores, antes, né? Me parece. A gente tem uma questão de classe anterior à questão identitária. Não que a questão identitária não seja importante para muitas coisas, para a nossa constituição subjetiva e tudo mais. Mas se a gente tem que pensar em possibilidades de construção e de proposição que possa unir a esquerda dentro dessa... Né? A esquerda verdadeira é a gente voltar para a base. A gente voltar para aquilo que é igual para todo mundo, para as necessidades, para as urgências que são de todos, né?
Tati, marxista enrustida.
Não, para isso, por favor, sou super marxista.
Ah, gente, mas eu falo um negócio, as pessoas às vezes me olham torto. É óbvio que isso sempre foi discutido, mas a discussão aumentou, ficou muito mais ampla. Quando o Lula ganhou, por exemplo, e começou a se resolver a questão do desemprego, a questão da miséria no país, parece que ficou muito mais fácil de você conversar sobre outras coisas.
Claro, gente, mas o Brecht diz isso, primeiro vem a barriga. Como você vai discutir com alguém que está passando fome? A pessoa tem que pensar no que ela vai comer.
E o que explica, por exemplo, o aumento do apoio do Bolsonaro quando as pessoas passam a ganhar R$600 de auxílio emergencial.
Exato.
Porque isso é o básico. Quem consegue dar isso ganha. Quem consegue trazer essas necessidades para pautas, necessidades essenciais das pessoas, é que a eleição ganha. É esse o ponto. Não é porque as pessoas são burras e aumentam o apoio. Porque para a maior parte das pessoas, ó, eu estou conseguindo comer melhor, eu estou conseguindo ter uma sobrinha para comprar uma blusinha no fim do mês. É isso. Né? Eu estou sobrevivendo melhor. É esse o ponto. Não tem... a base é essa. As outras questões, não que elas não sejam... É isso que eu acho importante sinalizar. Elas não são questões secundárias no sentido de que são menos importantes e tal. Mas elas são mais dissociadoras, né? Mais dissociativas. Elas são mais polêmicas, de alguma maneira. Quanto à fome... quanto ao combate à pobreza, saneamento básico, essas coisas, elas são pontos pacíficos, né? Eu acho que essa é uma estratégia.
E deixa eu fazer um comentário. O Covas andou distribuindo cesta básica há poucos dias das eleições, né? Na Zona Norte, Brasilândia. Coronelis mandou beijo.
Sim, agora você pensa, para a maior parte das pessoas que estão precisando de uma cesta básica, você acha que elas estão se fodendo com o crime eleitoral?
Não, mas é por isso que o crime é dele, não das pessoas, entendeu?
Exatamente.
Por isso que o crime é dele.
Mas é o nível, assim, a gente voltou para um lance que não acontecia fazia muito tempo, ainda mais numa capital, né?
E a luz do dia na cara dura.
Porque eu acho que ele continua sendo prefeito, ele tinha mais do que distribuir cestas básicas mesmo, só que sem a propaganda do lado. É esse o drama. Função da organização social, sei lá, que distribuiu as cestas básicas, era essa, né? Distribuir cesta básica, paga, recebe dinheiro para isso.
Não, fora esse descaramento de no dia seguinte da eleição mudar o negócio lá para amarelo e começar a fechar coisa.
Isso aí eu achei muito sensacional, gente. Eu acordei até, fiquei feliz. Falei, poxa, que é isso. Eu tinha comentado a respeito. Falei, gente, eu não vejo a hora de passar a eleição para voltar logo a fechar alguns lugares... Porque, porra, tá foda. E aí todo mundo, imagina que ele vai fazer isso. Tem o Natal, porque é o Natal, Natal, Natal. Aí veio o cara e vrá na cara de todo mundo. Bem feito.
Claro, mas... com 92% de ocupação de leito de UTI, pelo amor de Deus.
Foi muito engraçado, sei lá, dia 2 ou 3 de novembro, Dória falando que era mentira. Falou claramente que era mentira. Que ia retroceder para a bandeira amarela.
Mas, gente, ele é o cara que falou que não apoiou o Bolsonaro na cara dura. Ele tinha uma camiseta escrito Bolsodória. O cara fala na cara dura que ele não tem nada a ver com o Bolsonaro. Ele é muito cara de pau.
Uai, depois que o Bolsonaro falou que ele nunca disse que era uma gripinha e falou, tipo, três vezes. Né? Pinóquio, oi, né?
Eu acho engraçado como a imprensa é feita de otária, né?
Então, mas é que o que eu acho mais engraçado dessa contradição é que no momento que a gente tem mais registro de tudo, as pessoas elas negam, mas com uma cara assim que peroba é pouco, gente. Elas negam assim, a gente tá com um print com a foto do Dória, com o Bolsonaro. Eu não fiz isso. Sabe, criança, que você fez a lição de casa? Eu fiz, mas caiu no fosso do elevador. É nesse nível, desculpa. Sabe? Não fui eu, é meu irmão gêmeo.
Roubaram a minha tese, tava pronta, roubaram a minha tese.
Roubaram o meu carro, a tese estava dentro.
Você não imagina, meu cachorro comeu a lição de casa.
Aqui em casa acontece, a criança toda pintada de tinta, e eu falo, quem riscou essa parede? Aí nega, entendeu?
Bom, a pergunta da segunda metade é por que as coisas são assim? Vou ser bem escrota. O povo é burro, despolitizado, não sabe o que é luta de classes, tá pouco se fudendo. Também são conformados, né? Do jeito que tá bom, o importante é não piorar tanto, a vida é difícil mesmo, foda-se. E também tem a questão de que a máquina está nas mãos da mídia, que segue manipulando os eleitores lindamente.
Exatamente.
E só isso me faz entender como pode um prefeito com uma doença grave, que pode deixar a cidade nas mãos de um Crivella cover, ganhar a eleição. A gente entende que até hoje o Mário Covas tem seus simpatizantes, era um senhor muito fofinho. Os que têm mais de 70 anos e que não morreram de Covid ainda adoram ele. Enfim, aí olham lá o seu neto, vulnerável, bate uma dó, bate saudade, aí vai lá, 45. É claro que eu estou tirando essa informação do meu cu, porque eu realmente não sei como foi a análise da faixa etária Não sei.
A Rita tá sendo especialista de vozes da minha cabeça, né? Todo podcast agora ela tira uma Data Rita do cu.
É, Instituto Data Rita informou. E aí, assim, eu só vi o resultado por bairros, né? Então, assim, o Boulos só ganhou no extremo sul da cidade. Mas o que eu gostaria de saber mais a fundo é quem são as pessoas que votaram no Covas? O que pensam? O que comem? Porque ele não ganhou apenas em bairros abastados, né? Ele venceu também nas periferias. E, por outro lado, me faz pensar muito também, porque, de uma forma muito torta, a cidade de São Paulo continua funcionando. Não para quem mora na periferia da periferia. Esses aí votaram no Boulos. Os que moram em periferias menos distantes continuam firmes no Covas. Eu tenho essa forte impressão de que a gente chegou num platô. O Haddad fez muita coisa legal pela cidade, assim como a falecida Marta Suplicy.
Gente, Deus Marta, que morte horrível, né? Pelo amor de Deus.
E a querida Erundina, né? O Haddad, ele foi vítima do ódio ao PT. Eu ouvi muito isso. Ah, eu adorei o Haddad, a gestão dele. Gosto demais, mas com esse partido não dá. E assim votaram tranquilamente no gestor, o boneco Ken, chamado Dória Palmole da Suruba. Né? Que abandonou o posto para ser governador e deixou a gente com um moço fofo, neto do Cova, saudoso, que vem da prefeitura caindo no seu colo, disse, abre aspas, já viu criança quando vai à Disney pela primeira vez? Estou igual. Fecha aspas.
Não, Covas, a gente não viu porque a gente é pobre.
A gente não tem dinheiro nem para ir no Beto Carreiro, meu filho.
Meu filho, eu não tenho dinheiro nem para ir na Cidade da Criança em São Bernardo, que eu nem sei se existe mais.
No Parque da Mônica.
Enfim, eu não odeio Covas, embora tenha assistido várias vezes ao vídeo dele mandando beijinho para os professores enquanto eles estavam lá protestando e apanhando em frente à prefeitura, né, contra a reforma da Previdência. E acho que é um político, que a gente estava falando agora há pouco, palatável. E, meu Deus, digo isso porque se a gente for comparar com a extrema-direita, ele parece um cordeirinho. Então é isso. Seguimos votando no menos pior. E se for para tirar a extrema-direita do poder, eu teria votado nele, se fosse o caso. E nem ia chorar. Porque eu vou... Gente, deixa eu contar uma passagem rapidamente, que foi muito ridículo. Eu saí de casa no primeiro turno para votar no 13. 13 tava ruim, né, gente? Você sabe, né? 4%, 6%. Aí eu saí de casa, falei, não, vou votar 13. Aí cheguei na porta da sala lá de votação e começou a me dar um pânico muito, assim, pânico e pane no meu cérebro. Eu já não sabia mais o que eu ia fazer, aí eu comecei a chorar. Escorrendo ranho. Eu fui votar escorrendo ranho na cara. Fui lá, apertei 50, aí eu vi a cara de Erundina, fiquei um pouco mais aliviada. Mas eu vou sair soluçando. Olha, isso é doença, gente. Eu estou doente de Brasil. Isso não é normal. Porque não era uma escolha difícil, você concorda?
É, o Estadão discorda de... Ah, não, foi em 2000.
Eu tava votando no Covas, tava votando no Russomano? Não tava, bicho. E nem fiquei descontrolada. Aí, o que eu lembrei? Fiz uma autoanálise, uma autocrítica e falei, Rita, você ainda está traumatizada de 2018. E é isso
mesmo.
Teve
que votar no Márcio França.
Eu votei nele, inclusive, inferno.
É, eu também.
Queria ter esquecido também. Isso, caralho. Me lembrou disso. Bom, eu tô reclamando no povo que votou num cara que pode morrer, mas imagina se eu estivesse em Goiânia. Lá votaram em Maguito Vilela, do MDB. O cara tá entubado, com Covid, em estado grave, e ganhou.
É, ele nem sabe que foi pro segundo turno.
Ele já sabe, ele já
sabe entubado. Que ele pisca. Ele se comunica piscando. Eu tenho vontade genuína de conversar com esses eleitores para entender o que passou na cabecinha deles.
Mas lembrando que a gente, né, teve Tancredo Neves, que inclusive é aquela foto clássica dele que dizem que ele tá morto com a junta médica, né? Então...
Gente, é verdade? Vocês acham que é verdade?
Não, é teoria da conspiração total.
Mas eu adoro.
É, né? Fake news antiga.
Adoro.
Fake news.
É divertida essa fake news. É,
é, aquela foto é maravilhosa. Eu adoro pensar que ele tá morto e alguém tá segurando. Um morto muito louco.
É.
Eu penso muito em um morto muito louco, gente. É muito bom.
Eu amo esse filme.
E tem toda a teoria de que a Glória Maria sabia o que tinha acontecido, por isso que ela deu um sumiço. Lembra disso?
Nossa, ai, eu caraca. Só lembro da Fafá cantando hino. Desgraça.
Ai, que pesadelo.
Virão do
Ipiranga. Não, não.
Nossa. Você ligava a rádio, só tocava aquela música. É tão estranho, os bons morrem jovens. E o cara nem era mais jovem, velho. Era muito velho.
Então é, gente, vovô de Aécio.
Tem uma teoria mais legal de que foi o Tancredo Neves que redigiu a carta de suicídio do Getúlio.
Nossa, Tati!
Essa eu gostei também.
Essa é
gostei,
boa.
Gostei. Vamos fazer um dia um episódio sobre teorias da conspiração que a gente ama.
Teorias da conspiração, vamos.
Gostei.
Vai
gostei.
Ser divertidíssimo.
É, eu só queria só complementar que eu não acho que seja burrice do povo. Acho que, de fato, essa ideologia não é só da mídia. Eu acho que é essa ideologia que massacra o povo, todos nós. É difícil a gente escapar dela, porque ela não está só nos jornais, ela não está só... Na parte informativa, né? É uma ideologia que está aí nas novelas, está nos filmes hollywoodianos, nas séries do Netflix, está em tudo. Que é um tipo de ideologia que, obviamente, coloca uma espécie de demonização do Estado, uma vez que hipervaloriza essas escolhas individuais. Então, o problema de moradia não é um problema social, é um problema individual. Foi você que não conseguiu juntar dinheiro, não conseguiu a casa própria e etc., entendeu? Então, está presente, sabe, no RuPaul's Drag Race. A pessoa está fodida, contando a história de vida e fala, ah, eu tomei várias decisões erradas, eu perdi a minha casa, eu perdi não sei o quê. As pessoas gostam dessas histórias de superação que estão sendo marteladas nas novelas, nas séries, nos filmes e paraná, que é a mentalidade justamente ultraliberal, ultraindividualista, né? Então, a gente, essa aversão à esquerda e ao Estado é maior que qualquer coisa. A gente tem que encontrar caminhos aí nesse meio. Então, eu não acho que seja burrice assim, você se livrar desse ideário, sabe, que está, inclusive, nas nossas narrativas, na nossa ficção, é muito pesado. Não é só telejornalismo, não é só noticiário, é tudo. Eu acho que a gente tem que combinar...
Com os russos?
É, combinar com os russos, né? Mas é que eu não acho que seja uma burrice. Não é burrice. Eu acho que é, de fato, o que você pode esperar com o tipo de educação que a gente tem, com o tipo de falta de educação política que a gente tem.
Ai, mas por que que a gente escapou, então? Eu não queria ter escapado dessa Matrix. Eu queria ter ficado na Matrix, estava muito feliz agora, não estava reclamando de nada, estava que nem um gado lambendo o saco do Bolsonaro e tudo certo.
Olha, Rita, porque você escapou individualmente, eu não sei, né? Mas, assim, acho que eu acredito na educação, né? Se a gente acha que a educação melhora as pessoas, a gente acha que a educação ela vai servir para abrir a sua cabeça, de fato. Se a gente tem um país que é semi-analfabeto e a alfabetização política é uma parte importante da alfabetização, né? Não é mais só saber se porque é junto ou separado onde vai vírgula, para isso tem a Tati já fazendo jabá, né? Alfabetização política, você conseguir ler o mundo. Eu fiz uma universidade pública, tudo bem, eu sou filha de esquerdistas, eu já vinha dali, mas quanta gente não conseguiu entender melhor o mundo e aí conseguiu entender que existe uma ideologia dominante, entendeu? Porque é isso, a gente tem uma percepção, uma narrativa sobre o mundo de que o mundo é assim. E o mundo é assim, essencialmente assim. Que pobre e rico sempre existiu.
E que depende do esforço individual você sair de uma classe.
Exatamente,
outra.
A gente tem isso sendo martelado com muita força desde a década de 80, e aproveitar para falar mal da Margaret Thatcher, que eu fiquei vendo The Crown, e até simpatizei com ela, tô com ódio, então quero falar mal dela, filha da puta, entendeu? Que virou e falou, não existe coletivos, existe só individualidades. É isso. É ela, Ronald Reagan. É isso. A gente tá aí.
E atualmente a gente tem este raciocínio pós-moderno de que, de fato, existem as individualidades.
A identidade, por isso que eu falo que identidade é neoliberal, no cerne da questão aí, eu sou um indivíduo único, a minha identidade é só minha, é especial, é o floco de neve especial da minha identidade.
Eu que escolho, inclusive.
Eu que escolho, né, o feminismo das escolhas.
É
isso, é por isso. Se vocês quiserem eu corto também, vamos comprar uma briguinha.
Eu acho que tá bom.
Eu também.
A mensagem da semana é da Ana.
Minha?
Tia Zona do pavê, né? Ela disse que adora minha voz. Obrigada, Ana.
Oi, tudo bom? Eu me chamo Ana Garrano. Eu conheci o podcast de vocês na semana passada, e eu só não me engano. E eu já tô assim, viciada. Eu só falo do podcast de vocês, eu indico pra todo mundo. Eu já escutei um zilhão de episódios, não todos, mas um zilhão sim. E, enfim, e eu tô passando por uma situação que tá me deixando bem chateada, e eu queria falar pra vocês, porque eu acho que pode ser um caldo pra episódio, sei lá. Eu acho muito legal a forma com que vocês falam, assim, sabe? É porque é muito educativa, mas ao mesmo tempo dá aquele gatilhozinho de conversa de bar, sabe? Então, eu acho que é por isso que eu curti muito, e eu tô escutando bastante vocês. E ia ser bem legal ver vocês discutindo sobre isso. Peço desculpas desde já se vocês já falaram sobre isso, porque, como eu falei, eu escutei um zilhão de podcasts seus, porém, não ouvi todos. Mas, então, a minha amiga, assim, uma das minhas melhores amigas, ela é uma pessoa muito maravilhosa em situações normais. Vamos pôr assim. Nessa quarentena, né, nessa pandemia, ela não está sendo tão maravilhosa. Ela tá assim, não fez quarentena, basicamente, sabe? Não é tipo agora ela parou de fazer quarentena. Assim, ela fez, eu acho que, sei lá, 3 semanas de quarentena e não fez mais, sabe? Então, assim, tá o ano todo fazendo coisas e fazendo tatuagem, indo viajar. É a segunda viagem que ela vai fazer agora. E, assim, eu tava no primeiro momento falando, pô, ela já tinha falado umas coisas pra mim que tinham me deixado muito mal, tinham, sabe, me feito chorar muito, repensar muitas coisas. Enfim, endurecer minha quarentena. E aí, pelo fato dela já ter sido assim comigo, ter falado algumas coisas que me deixaram mal, eu tentei ser o mais compreensiva possível com ela, sabe? E, enfim, só que acaba que agora passou um ano inteiro, basicamente, né? E o que eu tô sentindo é raiva de mim, porque eu sinto que eu fiquei o ano inteiro passando pano pra ela, sabe? E aí eu fico assim, agora eu cheguei num ponto que eu não aguento mais, sabe? Porque tá sendo uma coisa que tá me fazendo mal ficar passando esse pano pra ela. E aí eu fiquei pensando, poxa, os amigos que a gente perdeu na quarentena, que a gente pode perder, né? E aí fica esse questionamento pra vocês. O que que vocês acham, assim, o que a gente faz em relação a esses amigos que se revelaram, né? É triste, mas quando eu imagino essa minha amiga agora, eu só imagino a Regina Duarte, assim, numa proporção muito menor, mas aquela pessoa super privilegiada que tá alheia, sabe? Todo mundo tá morrendo, mas ela não é obituário, então ela tá super gratiluz. Então, bem complicado, e eu não sei realmente como levar a minha amizade depois disso. É isso, meninas. Muito obrigada. Um beijo a todas. E Rita, sua voz é maravilhosa. De verdade. Porra, muito linda. Um beijo.
Esse é pra você pautar, né?
Fiscal estrelando de Rita Alves, gente.
Entrou na nossa pauta, Ana.
Hã?
Não pra você, tô falando pra Ana, ouvinte.
Ai, gente, agora nem foi piada, foi de verdade.
Beijo, Ana. E fica beijo. Longe desses amigos aí, pelo amor
beijo,
de Deus.
Beijo, Malu. Vou ficar... Não, agora foi... Beijo, Xará. Vamos lá. Perspectivas para o futuro. Tati, você que é a nossa esperançosa.
Eu fiz uma lista das coisas Poliana, que eu acho.
Esperançosa e virginiana. Manda a lista.
Eu acho... Então, sou reformista mesmo. Eu acho que a gente tem que ir pelo... Veja, quero fazer um registro, tá? Para não parecer que existe essa oposição. O meu horizonte, o meu pensamento é utópico, mas eu acredito nas práticas dessa democracia esquisita, tá? Então, meu sonho é utópico, mas eu acredito no, nas negociações. Eu acho que a gente precisa de 3 coisas importantes. 4, na verdade. Primeira, foco. A gente tem que focar no legislativo. Eu acho que a gente teve algumas conquistas, ampliação de algumas bancadas. Eu acho que a gente é bom, a esquerda é boa no legislativo. E a gente sempre deixa o legislativo em segundo plano. A gente precisa de mais gente, a gente consegue segurar essa onda conservadora nas leis e nos projetos de políticas públicas. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente já mencionou, já discutiu, eu vou só apontar como uma perspectiva, é voltar a focar nas questões de base, né? Saúde pública, educação de qualidade, saneamento básico, transporte, segurança, né? Eu acho isso fundamental. Eu acho que as pautas mais, entre aspas, progressistas, com as ressalvas dessa palavra, que já foram feitas aqui, a gente pode ir comendo pelas beiras, sabe? Sorrateiramente, subrepticiamente, pelo menos por enquanto. Eu acho que a gente, por enquanto, se a gente quiser de fato estabelecer um diálogo com essa ideologia mais conservadora, a gente precisa chegar nesse consenso do que é o básico para todo mundo, sabe? Aquilo que é de comum acordo, os pontos pacíficos, que eu acho que são esses aí, eu acho que é um caminho. Três, foco nos jovens. Tem uma geração aí que vai morrer, graças aos deuses. Tchau! Deixa essa gente horrorosa.
É aquilo que a gente fala. Tem gente que não adianta debater, gente. Não adianta debater, espera morrer. É isso.
Espera morrer. E a gente tem aí uma galera que tem 14 anos hoje e que já pode ser eleitor em 2022.
É.
Eu acho que a gente tem que pegar essa juventude e desfazer o estrago MBL, que pegou essa linguagem jovem. Porque é esta juventude que vai estar fodida quando acabarem as universidades federais, eles não puderem entrar em lugar nenhum, quando cancelarem Enem, quando ele não tiver dinheiro para pagar nenhuma faculdade particular qualquer, que ele não vai ter FIES, não vai ter ProUni, com esse desmonte.
E no caso de pagar, não vai ter emprego depois, né, para trabalhar. Então...
Exato, porque a indústria foi destroçada graças ao Moro, entre outras coisas. E eu acho, essa é a minha postura, já falei em outro momento, eu acho que a gente tem que voltar para a base nossa, e infiltrar pessoas de esquerda em igrejas e na PM. A gente não consegue abolir as igrejas, mas a gente consegue, eu acho, ter um diálogo. E se a gente infiltrar a gente tem que começar a entrar nas igrejas evangélicas. Gente.
Nossa, teve um PM que ganhou para vereador lá do PCdoB, aquele bonito.
Ah, olha só.
Sentava, Rita? Você sentava?
Sentava? Meu Deus do céu, muito. Ele é
o Rádio? Você está falando do Rádio?
Esse maravilhoso.
O Rádio não é PM, ele é da Polícia Civil.
É. Ué, que seja. Da polícia.
Tati, eu posso complementar o seu quarto? Deve. Eu acho que não só na igreja, como na PM, como no judiciário. Tem que pegar o nosso povo todinho que está fazendo direito, investir nessa galera para passar na OAB, para fazer mestrado, para virar juiz.
Para ser juiz.
Para virar juiz. Precisa.
Isso a gente tinha que ter feito desde o começo.
Sim.
É uma estratégia importante a longo prazo. Então, acho ótimo que o Normose tenha começado com essa onda de jogar Among Us com o Boulos, depois...
O Felipe Neto, que a Malu vai parar de falar mal, vai parar
gente.
Já, parou, calma, parou.
Isso é tão injusto comigo.
O problema é o seguinte, Felipe Neto é um empresário. Felipe Neto não é a salvação da esquerda. Agora, não, ele deu visibilidade à live dele jogando com o Boulos... Acabou. Deu 500 mil visualizações, cara.
Não dá pra criticar.
De gente de 12 anos assistindo e ouvindo Boulos falar e vendo que o cara não é um demônio, né? Porque se tá lá no WhatsApp, na fake news do pai dele, da mãe dele, do avô, da avó...
É, e assim, tem 12 anos. Daqui a apenas 4 anos, essa criança votará, né?
Pode votar. Assim, é com essa geração que a gente vai falar. A gente... Não pode esquecer isso. São essas as pessoas para quem é esquerda, tanto é que o Boulos tinha preferência entre jovens. Covas foi lá fazer campanha para tirar os velhos de casa para votar. Então, me parece que a gente tem uma juventude que vai colher o estrago das políticas neoliberais, né? Mais do que nós, se duvidar. Então, eu acho que martelar nisso e mostrando... Para jovens, que são as pessoas que, de fato, têm um futuro maior do que o nosso, entende? Por isso é importante a linguagem do videogame, da internet, assim, que foi o que o MBL capitalizou. E assim, é uma galera que, de fato, a gente não pode abandonar. sabe? A gente foca muito em outro lado, mas essa massa de jovens que estarão desocupados, sem universidade, tem que ser o nosso foco.
Deixa eu só explicar para o ouvinte, porque vocês já me zoaram duas vezes com esse negócio do Felipe Neto, não é todo mundo que sabe a piada interna. Eu fui... Gente, eu sou a pessoa que mais fala, desde o primeiro episódio, praticamente, que eu sou Tim Felipe Neto, é. Que eu comento do Felipe Neto, que eu falo das coisas boas que ele faz, e eu fiz uma brincadeira. Sim,
tava... agora
não foi uma brincadeira, gente. Não, no Twitter, no Twitter.
Vai pedir eu escrevi. Desculpa agora?
Não, não é desculpa. Até porque eu tava em várias conversas, já tinha tomado toda a cerveja do país.
Ah, agora desculpa, eu tava bêbada.
É,
agora... alegando insanidade alcoólica. Olha,
tá bom.
Piorando, Malu. Eu cometi um tweet culposo, entendeu? E o que aconteceu foi o seguinte: eu brinquei e falei, final das contas, Felipe Neto não serviu pra porra nenhuma. Olha, e eu tô muito arrependida, e eu vou dizer por quê. Porque o fã-clube chato do caralho, mas tão me enchendo o saco até hoje no Twitter, falando um monte de coisa pra mim. E não são os adolescentes, tá? Os adolescentes nem sabem que eu existo. É um monte de gente falando assim, o meu neto vê Felipe Neto, o meu filho vê Felipe Neto, e ele que vai votar no futuro. E eu, gente, eu sei, eu
desculpa,
sei.
Foi um momento de fragilidade.
Ai, eu tava bem.
Revolta, tristeza.
Eu não sabia quem que eu era.
Ai, meu Deus. Ai, então, só para explicar para quem está ouvindo por que dessa zoação toda,
Malu.
Isso.
Tá bom, Malu. A gente aceita as suas desculpas, tá?
Eu vou fazer uma colocação bem rápida antes da Rita falar, só porque eu dizia assim, para dizer assim, eu concordo com os pontos da Tati, só que com um discurso um pouquinho mais incendiário, só isso. É. Né? Para mim é voltar a falar da boa e velha luta de classes, conseguindo debater. Concordo com jovens, sem identitarismo, esse identitarismo aí que eu já falei mal pra cacete, vou ser cancelada, e falar das outras opressões estruturais, sim, e suas consequências nefastas, a saber, mulheres e raça, né? É. E a gente vai ter que começar desde o começo. E eu queria só dizer, assim, que o Felipe Neto tá na lista de detratores, porque, assim, nossos ouvintes não estão trabalhando direito, porque nem pra eu conseguir entrar nessa lista, vocês serviram.
Bom, enfim, eu tô cansada, meu futuro é virar uma velha reaça.
Não vou deixar.
Brinks. É que às vezes eu me esforço um pouco, mas não acontece. Minha mente é uma montanha russa, né? Eu desejo que o Brasil se exploda, aí depois em outra hora eu choro de esperança, né? Então, assim, ser brasileira tem me feito muito mal. Também já tentei me consolar de uma forma tosca, tipo assim, ah, mas se fulano ganhar, vai afetar minha vida? Eu tenho filho e idade escolar? Não. Eu preciso de programas sociais? Não. E assim eu vou fazendo várias perguntas para mim, numa longa conversa, tentando tocar o foda-se.
Isso não é tosco, isso é egoísta, Rita. É outra palavra.
É isso, é tosco. Mas é tosco, ser egoísta é tosco. Aí meu coração diz, caramba, mas como ia ser legal se tudo funcionasse bem, se a população não tivesse que atravessar a cidade dentro de um transporte público durante 3 horas, né, para chegar ao trabalho, se a periferia pudesse ter mais acesso à cultura, etc. Quando vejo, eu tô querendo ser voluntária do MTST. Então, infelizmente, é mais forte do que eu. Então, eu acho assim, Boulos é a nova liderança de esquerda muito forte, perdeu, mas foi muito bem votado para quem era visto apenas como um invasor de casas. Mostrou a sua linda cara com covinhas. Sim, eu sentava nele com gosto. E fez uma campanha muito bonita e sem baixaria. Também teve a Erundina, né, uma senhora de 85 anos, inspiradora, que nos mostrou que a vida é luta, que a vida pode ser longa e produtiva. Então, assim, eu me emociono demais com as suas falas e com a sua energia, e eu acho que era um exemplo a ser seguido. Eu tenho vontade de guardar a Erundina numa caixinha.
Da casa do pão de queijo, né?
E só tirá-la de lá... Quando aqui fora estiver mais fácil de viver, sabe? Eu fico feliz de dividir a mesma época com ela, ao mesmo tempo que eu tenho muita dó dela estar aqui assistindo a pandemia e o Bolsonaro no poder. Eu gosto tanto dela que eu queria poupá-la, mas a outra saída é morrer, né, gente? Então deixa ela aí lutando até o último suspiro. Te amo, Erundina!
Erundiva, te amo!
Inclusive, foi aniversário dela ontem. Fica aqui nosso parabéns. Ela não vai ouvir esse podcast.
E fica aí o convite para a Erundina fazer o podcast com a gente.
É, gente, faça esse podcast chegar até a Erundina. Erundina, te amo.
Erundina, quer casar comigo?
Olha, Erundina, já casei. Ó, já casei com ela, recomendo. Desculpa, Regina.
A Tati é tão fina, né? A Rita fala que vai sentar, a Tati pede em casamento.
Tenho que falar, eu tenho que comunicar a Regina nesse momento, né?
Mas, pô, é Erundina, deixa, né? Não vai ficar com ciúme. Pô.
Não, acho que não, acho que não. Tudo bem, porque Regina tem um crush na Jandira Fegali.
Ah, mas eu também tenho, Jandirão. Beijo, me liga.
Nossa, Jandira, gente, é muito politizado, né?
Grandes revelações.
Jandira está convidada para o podcast também.
A gente está muito... Eu não sei se a gente está muito no limite entre o convite para o podcast ou assédio sexual.
Fazer uma voz bem sexy, Jandira. É. Vem conversar com a gente.
Eu gosto muito quando a pessoa fala vou fazer uma voz sexy, porque eu gosto muito do conceito de voz sexy.
É? Qual que é a sua voz sexy, Ana Rocha?
Agora não dá, tô comendo bolo. Ninguém é sexy comendo bolo.
Ela faz a voz sexy com você toda vez, Rita. Rita Alves.
Rita Alves. Bom, vamos lá, podemos encerrar? Alguém mais quer falar? Podemos. Malu, quer colocar alguma coisa? Não. Em quem você sentava? Quer fazer uma lista? Sentava no Felipe Neto?
Sentava, não vou nem falar o que eu sentava.
Sentava a mão, né?
Eu vou ser cancelada de novo.
Não senta no Felipe?
Não.
Exigenta ela.
Eu sentava com ele num bar pra explicar pra ele como o liberalismo é ruim, mas ele não vai entender. Agora que ele entendeu que a mídia é PSDB, ele é meio lento. Bom, a gente não tem filme essa semana, mas eu quero indicar um podcast que é produzido pela Rádio Novelo. Chama Retrato Narrado e conta a história dele, do Bolsonaro.
Vou vomitar.
Eu sei que falou assim, parece impossível de querer ouvir, mas, gente, eu juro, é muito bom. Ajuda demais a gente entender a loucura do clã e, automaticamente, o tamanho do buraco que a gente está depois que resolveram eleger esse maldito. Então, fica aqui a dica do podcast Retrato Narrado. E ninguém perguntou, mas eu dou 5 petralinhas.
Eu dou 5 petralinhas também, porque eu amei esse podcast.
Muito bom, né? Excelente.
Eu vou tomar um antiácido e vou ouvir.
Bom, então ficamos aqui nesse episódio de reclamações, putices e verdades duras de engolir. Para você apoiar a gente, você vai lá em catarse.me/calmagenteHorrível ou pelo PicPay, basta procurar Calma Gente Horrível no aplicativo. Você pode seguir a gente nas social medias todas, estão escritas aí no post, não vou ficar repetindo. Manda mensagem pra gente no Telegram, gente_calma. E nosso agradecimento e indicação da nossa maravilhosa Cláudia Intátilo. Entre em contato com ela pro seu design gráfico, fica daorinha. Pegou mal, né? Desculpa, Cláudia. É, entre em contato com ela, cláudia@editorasdearte.com.br.
Calma, gente horrível. Você não vai ficar rico entregando iFood até 2022. Então pensa aí em votar em quem pelo menos está preocupado em te deixar menos pobre.